Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
No dia 19 de abril foi comemorado o Dia do Índio, mas em lugar de festas e comemorações, a data foi marcada por protestos de várias tribos indígenas, que esperavam receber do presidente Lula um presente especial, a assinatura de 18 decretos homologando terras indígenas, entre elas a reserva Raposa Serra do Sol. Para as lideranças indígenas, a questão da demarcação de suas terras é uma reivindicação antiga. No caso da Raposa Serra do Sol, há 16 anos, os índios aguardam a homologação da reserva, que fica no norte de Roraima, na fronteira com Guiana e Venezuela. A área foi demarcada em 1988 por meio de uma portaria do Ministério da Justiça. A homologação dessa reserva gerou polêmica junto a especialistas em questões estratégicas e de segurança nacional, parlamentares, governo e entidades da sociedade civil. De um lado, os índios, a FUNAI e o Ministério da Justiça defendem a demarcação original, que abrange 1.680.000 hectares em áreas contínuas. Do outro, deputados, senadores e especialistas consideram essa delimitação, que inclui região de fronteira, uma ameaça à soberania nacional. A Câmara e o Senado aprovaram os relatórios do deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. Os dois textos reduzem a área demarcada, deixando de fora 15 quilômetros de fronteira do Brasil com a Guiana e Venezuela, a sede do município de Uiramutã e demais vilas situadas na reserva, o Parque Nacional de Monte Roraima, linhas elétricas e propriedades economicamente produtivas. Essas exclusões representarão uma redução de 300 mil hectares na reserva. O Palavra de Especialista desta quarta-feira vai debater o polêmico tema. Um dos convidados de hoje para falar sobre o assunto é o vice-presidente do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Saulo Feitosa. Bom dia, Saulo.
Bom dia.
Saulo, a população indígena considera uma derrota a aprovação dos dois relatórios da Câmara e do Senado que foram contrários à homologação contínua da reserva Raposa Serra do Sol?
Não, esses relatórios não podem ser considerados como derrotas, nem pelas populações indígenas, nem por seus aliados, porque não compete à Câmara Federal, nem ao Senado Federal, decidir sobre homologação, demarcação de terra indígena no Brasil. No nosso entendimento, eles têm apenas um efeito político. É fruto da movimentação de alguns parlamentares que têm discordância quanto aos procedimentos demarcatórios que são feitos atualmente no Brasil. Só que esses procedimentos são estabelecidos pela própria Constituição Federal. Estranhamente, o Congresso Federal, onde foi aprovado o texto constitucional de 88, está se posicionando, se manifestando, não todo o Congresso, mas um segmento, um pequeno grupo desses parlamentares que compõem as duas comissões, tem se manifestado contrário ao que determina o artigo 231 da Constituição Federal, onde é bastante claro que toda e qualquer demarcação de terra indígena no Brasil tem que obedecer os direitos originários, o território que é tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas, e que o papel da União Federal é de demarcar e de proteger esses territórios. Então, no nosso entendimento, os dois relatórios eles vão contra o que está estabelecido na Constituição Federal e, repito, eles têm apenas um efeito político, mas não vai determinar no resultado final do procedimento demarcatório de Raposa Serra do Sol.
Eu fiz essa pergunta para você porque esses dois relatórios eles foram encaminhados como sugestões ao presidente da República. Então, a população indígena não teme que a posição do Congresso acabe influenciando a decisão de Lula.
Não, porque do mesmo jeito que essas duas comissões se manifestaram, e repito, não é uma posição do Congresso, mas é a posição de duas comissões externas, uma da Câmara e outra do Senado, Do mesmo jeito que esses se manifestaram, muitos outros segmentos da sociedade brasileira também se manifestaram, os próprios índios foram ouvidos e o Executivo deve se pautar pelo que determina a lei maior, a Constituição Federal. Não vai se pautar por informações que vieram seja de parlamentares, seja dos próprios índios, mas ele vai se pautar por todo um trabalho técnico que foi feito, pelo procedimento demarcatório que é estabelecido com base em um decreto do Poder Executivo, e que é esse que determina todas as demarcações de terras no Brasil.
Apesar das posições contrárias, a gente sabe que a palavra final é do presidente Lula. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o presidente só tomará uma decisão sobre a homologação da demarcação da reserva depois que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgar recursos da Advocacia Geral da União contra uma liminar de um juiz federal de Roraima que suspendeu parcialmente a portaria do Ministério da Justiça. O fato dessa posição do presidente mais uma vez protelar a assinatura do decreto de homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol não distancia cada vez mais o governo de seus compromissos de campanha de que ele começaria a pagar a dívida histórica que o Brasil tem com os povos indígenas?
Sim, na verdade distancia, e essa posição ela é consequente de uma interpretação jurídica. O CIMI, por exemplo, não compartilha desse entendimento. Na avaliação de nossa assessoria jurídica, a liminar do juiz federal de Roraima, Helder Girão, ela não determina nada sobre os limites territoriais. No momento em que o presidente da República homologa uma terra, ele está apenas fazendo a conferência se o que estava presente na portaria declaratória do ministro da Justiça e o trabalho de campo, de demarcação física realizado, são coincidentes. Se confere, de fato, o memorial descritivo da portaria e a terra que, de fato, foi demarcada fisicamente. Na liminar do juiz Helder Girão, essas questões não estão postas. O liminar faz referência à presença de estradas, de sede de município. Então, no nosso entendimento, não haveria um impedimento para que o presidente Lula já homologasse a Raposa Serra do Sol. Em todo caso, sabemos também que dentro do próprio governo, as assessorias jurídicas do Poder Executivo, há divergência. Alguns dos assessores acham que já poderia dar uma homologação, outros acham que é melhor esperar. Então, a gente lamenta que mais uma vez foi protelado, mas espera que o presidente da República, num tempo breve, venha a fazer essa homologação.
Saulo, o Conselho Indigenista Missionário milita, está trabalhando já, quer dizer, desde que foi criado, trabalha diretamente com os índios. Qual é a estratégia que está sendo montada? O que é que os índios pretendem fazer para vencer tantas posições contrárias e garantir junto ao presidente a homologação da demarcação em áreas contínuas da reserva Raposa Serra do Sol, como prevê a configuração prevista na portaria do Ministério da Justiça assinada em 88. Os índios, eles vão fazer algum tipo de protesto para cobrar uma definição sobre a demarcação da reserva?
Olha, os índios já têm feito. O que experiência que existe nisso? Os índios deram para o Brasil uma lição muito grande de cidadania quando, durante os anos 87 e 88, se mobilizaram em várias caravanas até a capital federal, participaram ativamente da Assembleia Nacional Constituinte e conseguiram uma vitória importantíssima, que foi a aprovação de um capítulo especial para os povos indígenas na Constituição Federal. E desde então, a principal arma de luta dos povos indígenas tem sido a Constituição Federal. Todas as movimentações que aconteceram antes e as que aconteceram hoje é no sentido de que o Estado brasileiro reconheça o direito que já está assegurado. Então, as movimentações são movimentações políticas, de reivindicação, de organização, visitas, lobbies no Congresso, visitas a ministros, visitas ao Poder Judiciário, à Procuradoria-Geral da República. Então, é esse tipo de exercício da cidadania que acontece com vários outros segmentos da sociedade brasileira. Então, se pretende também que haja uma sensibilização de vários outros setores da sociedade nacional e que esses também se movimentem e solicitem do presidente Lula o respeito aos direitos indígenas e a homologação definitiva da terra.
Saulo, em algum momento, os índios, eles pensam ou já trabalharam com essa hipótese do presidente Lula vir a ser influenciado ou chegar a assinar uma homologação com uma configuração diferente da que defende a FUNAI e da defendida pelos índios?
Os índios são conscientes de toda a pressão política que é exercida sobre o Poder Executivo, sobre o Presidente da República. Mas em nenhum momento acreditaram que o presidente fosse homologar a terra, a não ser já de acordo com a portaria prevista, a portaria 820. Agora, nós temos assistido, assim como os índios têm assistido, né, a todas essas movimentações e algumas cogitações por parte de pessoas, de grupos interessados naquela terra, né, que gostariam que houvesse uma homologação, mas que a terra fosse reduzida e que se deixasse lá dentro a presença de alguns ocupantes não indígenas, muitos deles invasores já depois do momento que a terra havia sido demarcada. Mas tanto os índios quanto nós do CIMA acreditamos que essa hipótese ela é muito difícil de se concretizar, mesmo porque recentemente o presidente Lula promulgou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que reforça já essa garantia dos direitos territoriais presente na Constituição Federal. Então a gente não acredita que o presidente, no momento em que assina um tratado internacional, estivesse disposto a se desgastar, porque ele estaria, inclusive, praticando um ato que é contrário ao que está previsto nessa convenção a que me referi.
Saulo, palavras de especialista, vai um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar da falta de regulamentação da exploração de minérios em terras indígenas, o que tem causado constante conflitos entre garimpeiros e índios. O Palavra de Especialista volta já já.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado. Todas as quartas, 10 da noite, o melhor da música instrumental nacional. Alma Brasileira. As músicas que fazem a história da MPB em versões instrumentais. Alma Brasileira. Produção Diógenes Barbosa. Câmara FM, 96,9 MHz. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. No programa desta quarta-feira, nós estamos falando sobre a demarcação de terras indígenas, em especial da Reserva Raposa Serra do Sol, que tem provocado muita polêmica, e da falta de regulamentação da exploração de minérios em terras indígenas. Um dos convidados para falar sobre esses assuntos é o presidente do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Saulo Ferreira Feitosa. Saulo, outro ponto que tem gerado dores de cabeça nos governantes é essa questão da exploração de minérios em reservas indígenas. A Constituição, no artigo 231, assegura o direito dos índios a terem a posse permanente e usufruto das riquezas do solo, rios, dos lagos e das terras tradicionais ocupadas por eles. O parágrafo 3º, que ainda não foi regulamentado, estabelece que o aproveitamento das riquezas dessas terras só pode ser feito com autorização do Congresso, depois de ouvir as comunidades. A falta de uma regulamentação da exploração de minérios tem provocado constantes conflitos entre garimpeiros e índios. O último aconteceu na Reserva Roosevelt, em Rondônia, onde os índios Cinta Larga mataram 29 garimpeiros. O massacre repercutiu em todo o país. Saulo, gostaria de saber, os índios, eles mataram em defesa de suas terras? Eles têm o direito de fazer isso? Tirar vida de outras pessoas para defender as suas terras?
Olha, nós entendemos que o massacre que os garimpeiros sofreram é apenas mais um massacre, lamentavelmente, apenas mais um massacre na história da vida do povo Cinta Larga. O povo Cinta Larga é um povo que também foi vítima de vários massacres. E ao longo dos anos, se a gente pega como referência a década de 60, eles sofreram dos anos 60 aos dias de hoje, eles sofreram uma depopulação de 74%, saindo de uma população de 5 mil para uma população atual de 1.300 pessoas. Então, na nossa avaliação, essa morte dos garimpeiros, ela deve ser, primeiro, contextualizada. Contextualizada dentro dessa história de conflitos de violência do povo Cinta Larga e dentro da história de conflitos dos demais povos indígenas do Brasil. Não é apenas a terra indígena Cinta Larga que sofre invasão de garimpeiros. E não foi apenas nessa terra que houve massacres. A gente pode fazer, inclusive, referência a alguns nos últimos anos. Por exemplo, década de 90, eu lembro, o ano 93, o massacre do Hashimu, na terra indígena Yanomami, onde 19 Yanomami, inclusive mulheres e crianças, foram assassinados por garimpeiros. Em 96, nós tivemos no Mato Grosso um crime de genocídio praticado por 7 mil garimpeiros que invadiram a terra indígena Sararé, pertencente ao povo Nambiquara, no município de Ponte Lacerda, e eram apenas 70 índios que ali viviam e se viram cercados por 7 mil garimpeiros. Então, isso é um contexto mais amplo. Agora, voltando à questão Cinta Larga, os Cinta Largas, como já falei antes, eles vieram de sucessivos massacres, inclusive um massacre ficou conhecido mundialmente, foi o massacre do Paralelo 11, e é um povo que sempre viveu com uma ausência total do Estado, não havia presença do Estado no meio daquele povo. Somente no ano 2002, final de 2002, é que o Estado sinalizou que iria manter uma presença efetiva, inclusive na perspectiva de combater o garimpo ilegal que ali existia. E na ocasião os índios estabeleceram uma parceria com o Estado, ajudaram, colaboraram bastante para a retirada de todos os garimpeiros. De maneira que entre o mês de março de 2003 e o mês de agosto de 2003, não havia mais presença garimpeira entre os Cinta Larga. Depois de agosto, mais precisamente no mês de outubro de 2003, voltou a invasão garimpeira. E uma análise que a gente faz é que os Cinta Larga se sentiram desesperados. Olha, nós contribuímos com o Estado iria evitar essa situação, agora os garimpeiros voltam e numa situação de desespero eles reagem daquela forma que é lamentável, coisa que resultou na morte dos garimpeiros. Agora, não podemos, repito, né, ver esse acontecimento isoladamente, porque aí a gente vai estar fazendo uma interpretação equivocada do que aconteceu na vida daquele povo e na vida dos garimpeiros que ali estão.
Ô Saulo, essa falta de regulamentação, por que você acha que há tanta demora? Quais os interesses que estão por trás da demora para que isso seja regulamentado?
Aí eu gostaria, antes de responder, fazer alguns esclarecimentos. Inicialmente, é que a questão da garimpagem, quer dizer, em terras indígenas, ela já, pelos próprios índios, ela já é prevista em uma lei federal, a Lei 6.001, de 1973, que no seu artigo 44 prevê já essa possibilidade dos índios garimparem. Só que é o garimpo tradicional. Não é o que está acontecendo hoje na região Cinta Larga. Ali já é uma extração de minério mesmo, com toda a maquinaria, com toda a depredação ambiental, etc. Então, garimpo previsto para índios já existe uma lei e já é legal os índios garimparem. A garimpagem feita por não índios, ela é totalmente proibida. Não existe possibilidade nenhuma de se criar condições para que o garimpo em terra indígena seja praticado, porque a Constituição Federal proíbe o garimpo em terra indígena. O que a Constituição Federal possibilita é a exploração mineral. Então, a regularização da exploração mineral em terra indígena não resolve o problema dos garimpeiros, porque ela resolve o problema das empresas. Nós temos hoje uma quantidade enorme de demandas apresentadas pelas empresas que querem realizar a pesquisa de lavra nas terras indígenas. A sua não regulamentação se deve por vários fatores. Dentre eles, a existência no Congresso Nacional de vários projetos de lei que tramitam e que dizem respeito à vida dos povos indígenas, mas que não tratam especificamente da mineração, como o Estatuto dos Povos Indígenas, que trata de tudo aquilo que diz respeito à vida dos índios. E nele, dentro desse PL, há já um capítulo que se refere à exploração mineral em terras indígenas. forças contrárias aos interesses indígenas paralisaram a tramitação desse projeto de lei, que é o PL 2057, desde o ano de 94, depois de ter sido já aprovado pela Câmara. O envio do mesmo para o Senado foi inviabilizado e, desde então, encontra-se paralisado. O que aconteceu nesse intervalo entre 94 e hoje? O senador Romero Jucá extraiu do Estatuto do PL, referente ao Estatuto dos Povos Indígenas, aquilo que se referia à mineração e apresentou em forma de um projeto de lei em separado. E esse projeto de lei, no que se refere à mineração, me parece é o que está com a tramitação mais avançada. Só que essa forma de apresentar a mineração em terra indígena é totalmente prejudicial aos povos indígenas. Ou seja, a preocupação do senador foi em apenas beneficiar as empresas, porque não trata das demais questões, afeta a vida dos povos indígenas. Então isso é um problema. E na elaboração desse projeto de lei, ele também não apresentou as condições necessárias para que esse exercício da mineração, a exploração mineral, ela ocorra em terras indígenas. Então a gente entende que é muito delicado, inclusive no contexto atual, sob o clima de comoção nacional, está se querendo regulamentar a mineração em terra indígena. Isso demanda muita reflexão, porque vai repercutir sobre a vida de muitas populações, e aí a gente já pode prever o que poderia vir a acontecer se isso não fosse refletido, e se o projeto de lei aprovado, de fato, garantisse a proteção à integridade física e cultural das comunidades indígenas, a proteção ao meio ambiente, a forma de participação dos povos indígenas, enfim, tem muitas questões que precisam ser melhor refletidas.
Então, Saulo, você acha que primeiro os ânimos precisam ser acalmados para, a partir daí, a questão ser melhor aprofundada? O governo, que está preocupado aí com a questão dos conflitos entre garimpeiros e índios, com um novo massacre, né? Pensa em resolver uma saída o mais rapidamente possível. E a intenção do governo é criar uma empresa estatal para gerenciar a extração de minérios em terras indígenas. Como é que o CIMI vê essa proposta?
Olha, a gente acha que deve haver uma lei, de fato. Que o Congresso Nacional deve aprovar uma lei para regulamentar a exploração mineral em terra indígena. Não por um decreto, não sei, de provisório, não sei o que é que o Congresso Nacional, o Presidente da República, pensaria, ou a criação de uma agência em que isso resultaria. Agora, o que a gente chama atenção é que a discussão que há hoje dessa violência que aconteceu, os atores que estão ali presentes são índios e garimpeiros. Então, eu repito o que já falei há pouco tempo, que a exploração de minério não se trata de garimpagem. Então, o governo está se utilizando, e aí o governo e as empresas mineradoras e os grupos econômicos interessados em minerar em terra indígena estão aproveitando de uma situação conflituosa em que índios e garimpeiros estão envolvidos e querendo transformar isso em lobby para as grandes empresas. Quer dizer, a exploração mineral regulamentada agora não resolve o problema dos garimpeiros. O governo tem que pensar em apresentar alternativas de sobrevivência para essa população garimpeira, que é uma população que luta no país inteiro em busca de meios para sobreviver. E repito mais uma vez, não estão apenas ali, no Cinta Larga, estão em várias terras indígenas no Brasil. Então, no nosso entendimento, o governo imediatamente se faz necessário, com urgência, buscar alternativas para essa população garimpeira. E isso não se faz com a regulamentação mineral, porque esse não é o público que vai ser beneficiado.
Saulo, a Câmara também aí já está se mobilizando aí diante desse último massacre aí na reserva Roosevelt para tentar uma solução, né, para tentar regularizar a exploração de minérios em terras indígenas o mais rápido possível, né? Existem hoje na casa cerca de 70 projetos referentes à questão indígena e a Câmara pretende buscar consenso em torno de 6 deles que tratam da exploração de minérios em reservas indígenas. Qual seria a melhor proposta? Qual é a proposta que está sendo defendida pelos índios com relação a essa questão da exploração de minérios em terras indígenas?
Olha, nós acreditamos no seguinte, se a Câmara vai, nós ouvimos e lemos informações de que seria constituída uma comissão especial para analisar esse projeto de lei que se refere à mineração. Então, nosso entendimento, e aí a gente tem refletido isso com os povos indígenas, se isso vai acontecer, vier a acontecer no momento atual, é importante que essa comissão também analise o projeto de lei que se refere ao Estatuto dos Povos Indígenas, para que, mais uma vez, a questão do interesse econômico de determinados grupos não seja vista em separado. Então, se houver essa precaução, quer dizer, essa preocupação, onde várias questões afetas às comunidades, às populações indígenas, elas estarão sendo analisadas por uma comissão, ou não sei que instrumento vai se criar ali. Então, isso nós entendemos que é possível se fazer um processo, né, em que possa haver a participação dos povos indígenas. Mas se essa comissão for constituída e a análise desses projetos forem feitas numa situação essa, que falamos de pressão em função dos conflitos, e com o objetivo de resultados imediatos, de regulamentação rápida, a gente entende que isso irá trazer prejuízos grandes para os povos indígenas e que apenas se cria uma situação que se regulariza, que legaliza a presença de empresas mineradoras dentro das terras indígenas. Então, isso não traria benefício para a população indígena.
Muito obrigada, Saulo, pelas informações, pela sua participação aqui no Palavra de Especialista.
Nós que agradecemos e um bom dia.
Nós acabamos de conversar com o vice-presidente do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, Saulo Ferreira Feitosa. No próximo bloco, nós vamos conversar com o coronel da Reserva e pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas, Geraldo Cavagnari, sobre a polêmica demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol em terras contínuas. O Palavra de Especialista volta já.
Rádio Câmara FM. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista está de volta neste último bloco. Vamos falar sobre a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol em área contínua, que tem gerado muita polêmica e tirado o sono de muitos especialistas em questões estratégicas e de segurança nacional. O nosso convidado para falar do assunto, para nos explicar o porquê de tanta polêmica em torno da demarcação dessa área indígena, é o coronel da Reserva, Geraldo Cavagnari. Ele também é pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, o que a gente quer entender, por que tanta polêmica em torno da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol?
Bem, a polêmica em terra contínua é porque ela vai até a fronteira, né? E praticamente ela está a faixa de fronteira, naquela parte da reserva, está dentro desse território indígena. Agora, e outra parte que existe, outra questão que foi levantada, é a existência de alguns municípios, que são comunidades que estão já enraizadas há algum tempo. E, por sua vez, nós vemos também, no campo econômico, a existência de áreas produtivas. Então, quer dizer, aí já criaram interesses estão sendo contrariados com essa reserva em terras contínuas. No que diz respeito à questão da segurança, que é a segurança das fronteiras, nós temos de ter em vista o seguinte: uma reserva indígena não é um território autônomo dos indígenas em relação ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro pode e deve exercer plenamente e absolutamente sua soberania. Quer dizer, a soberania dentro de uma reserva indígena é soberania do Estado brasileiro, não é soberania de índio. Índio tem a posse da terra, mas não exerce soberania. A soberania é um atributo do Estado brasileiro. Agora, na questão que nós vemos da fronteira, as forças militares, principalmente as forças militares, mas também podemos ver também o emprego da Polícia Federal, por exemplo, por causa do narcotráfico. E essas forças policiais e forças militares, elas têm de ter o trânsito livre e desimpedido em uma reserva indígena, quando for necessário para assegurar a defesa, a segurança em parte do território brasileiro. Então, quer dizer, aí dizer que a quem entrar numa reserva indígena tem de ter autorização da comunidade indígena para uma força militar ou para uma força policial, isso aí é um absurdo. É um absurdo porque acima da reserva indígena está a segurança do país.
O senhor acha, então, que se essas terras forem homologadas de forma contínua, como prevê a portaria, que foi assinada em 5 de 10 de 1988, ela põe em risco a defesa nacional?
Não. Se ela não permitir a presença militar e a presença policial também, no caso aí que nós temos esse problema do narcotráfico, se ela não permitir essas presenças nesta faixa de fronteira dentro da reserva, é óbvio que vai ser uma faixa de fronteira totalmente sem vigilância, totalmente desguarnecida. Agora, o problema que elas poderão criar maior não é só isso, não. É que elas podem criar naquelas comunidades já enraizadas, já existentes aí na região, que deverão ser removidas, assim como toda aquela atividade econômica que deverá ser interrompida. Então, são problemas. Para se criar uma reserva, vão se criar outros problemas. Quer dizer, vamos multiplicar os problemas e não resolver os problemas.
Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, porque o próprio presidente da FUNAI, Mércio Gomes, lembrou que ao defender a posição dos índios, que ele defende que as terras sejam, que a homologação tem que ser feita em terras contínuas, do jeito que está a portaria assinada em 1988. Ele argumenta que historicamente os índios sempre defenderam as fronteiras brasileiras e ajudam até hoje o governo brasileiro a fazer isso.
Bem, nós temos de ver o seguinte, na época que o arco e flecha era suficiente para defender as fronteiras, está certo se levantar esse argumento. Mas hoje, com arco e flecha, ninguém defende fronteira, coisa nenhuma. Né? Os índios que colaboram com a defesa do país na faixa de fronteira, são índios aculturados, índios que estão integrados no exército brasileiro, índios que fazem seu serviço militar, índios que têm salário e que têm toda assistência dada pelo exército. São índios combatentes. Então, eles agem não como índios, eles agem como soldados do exército brasileiro na faixa de fronteira. Aí eles cooperam, assim como o descendente português, o descendente italiano, o descendente de africano, cooperam com a segurança do país na faixa de fronteira.
Professor, como um militar na reserva, eu gostaria de saber, a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol em áreas contínuas, ela tem realmente gerado inquietude, tem tirado o sono dos militares?
O problema para o Exército, para as Forças Armadas, de modo geral, é essa questão da fronteira. Desde que este problema seja resolvido, não há dúvida que elas não têm nada a opor à criação de uma reserva indígena. É que esta questão da fronteira tem de ser cuidada dentro com conceitos políticos, conceitos estratégicos, não necessariamente com conceitos antropológicos.
Professor, dois projetos que foram elaborados por comissões especiais para tratar do assunto, elaboraram dois relatórios que já foram aprovados e encaminhados ao Palácio do Planalto como sugestão, como para dar uma orientação ao presidente Lula sobre essa questão da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Os dois textos, o do deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, os dois textos reduzem a área demarcada, deixando de fora 15 quilômetros de fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela, a sede do município de Uiramutã, demais vilas situadas na reserva, o Parque Nacional de Monte Roraima, linhas elétricas e propriedades economicamente produtivas. Essa nova demarcação, ela atende à área militar?
Olha, se vem atender, eu não sei. Quer dizer, eu acredito que o Exército tem estudos relativos a esse problema. estudos nesse sentido de preservar a segurança e a defesa do país nessa fronteira. Mas eu acredito que a proposta que está no relatório Lindenberg é muito mais sensata do que o projeto apresentado pela FUNAI. O projeto FUNAI tem vícios, como todas as reservas que foram criadas com vícios, né? Quer dizer, que criaram aquela impressão de que o índio estava independente do Estado brasileiro, que tinha sua terra, e ali dentro ele faz o que quer, pinta e borda. Mas isso não é possível, isso não é admissível. Haja visto o que ocorreu agora numa reserva lá em Rondônia, né? Índios que assassinaram seringueiros. É, tá certo que os seringueiros invadiram suas terras, mas isso não justifica que eles que matassem, usassem o assassinato para justificar a defesa da sua reserva. Isso não pode. Então, quer dizer, deve haver um enquadramento dessa questão indígena de maneira a nós tratarmos esses problemas com mais racionalidade. E a racionalidade sempre faltou nos projetos de criação dessas reservas. Espera-se que neste caso de Raposa Reserva, nessa reserva de Raposa Serra do Sol, esse relatório do deputado Lindenberg sinalize, né, um caminho mais sensato para melhorar o relatório, não, para melhorar o projeto, não com o que está no relatório, mas a partir do relatório.
O deputado, o senhor acha também aí que as próximas reservas, as demarcações indígenas, elas devem ser melhor estudadas?
Elas têm que ser estudadas num órgão que exista a contradição, né? Quer dizer, a parte contraditória. Ou ela está sendo, esses projetos estão sendo feitos no âmbito da FUNAI, em que a defesa desse projeto é a defesa de uma das partes somente, né? E às vezes em prejuízo do próprio Estado. Então, a elaboração desses projetos, os estudos nesse sentido, tendo que ser retirado da FUNAI e colocado num nível mais alto, um nível mais elevado, e que tenha a presença de outros setores do governo.
Então tá, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra de Especialista, pelos esclarecimentos que o senhor nos trouxe aqui, nos explicando melhor sobre essa questão que tem gerado muita polêmica, que é do que é uma terra contínua. Muito obrigada pelas explicações.
Tá, eu que agradeço. Bom dia.
Bem, o Palavra de Especialista vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia para você.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.